Podcast da Pan. Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é segunda-feira, 28 de setembro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Joel Pinheiro da Fonseca e Rodrigo Constantino.
Eleições 2020 terão recorde de candidatos. Até a noite deste domingo, o Tribunal Superior Eleitoral já tinha confirmado 526 mil pedidos de registro, cerca de 47 mil a mais do que em 2016. Mas o número ainda pode crescer.
Agora todo mundo quer também o seu carguinho eletivo. Muita gente buscando melhoras de condições econômicas. As redes sociais dão essa ilusão de que talvez seja fácil chegar lá. E tem uma mudança estratégica também, uma mudança estrutural de fundo, que é o fim das coligações proporcionais. Então não tem mais as coligações entre os partidos para que voto num partido seja transferido para o outro no cômputo geral dos eleitos. Então todo partido vai querer ter tantos candidatos quanto possível para acumular mais votos para o seu partido. A gente está vendo um monte de candidatos a prefeitos, né? Assim como muitos e muitos, centenas de milhares de candidatos a vereadores. É a nova cara da campanha eleitoral brasileira, um processo que eu acredito seja de melhora.
Eleição municipal deste ano também terá recorde de candidatas mulheres, com 177 mil brasileiras na disputa, mas elas serão apenas 13% dos candidatos à prefeitura. Além disso, pela primeira vez, haverá uma maioria de candidatos autodeclarados negros ou pardos, com cerca de 51% do total.
Mesmo com os números da pandemia ainda em alta, o primeiro domingo da primavera é marcado por aglomerações em quase todo o Brasil. No Rio de Janeiro, praias ficaram lotadas e em muitas cidades pelo país, pessoas encheram praças, parques e bares.
Primeiro dia da campanha eleitoral também tem aglomerações como marca registrada. Candidatos ignoraram as medidas de isolamento e iniciaram o corpo a corpo neste domingo, enquanto as propagandas em rádio e TV serão liberadas no dia 9 de outubro.
Brasil chega a 141 mil óbitos por Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4 milhões 732 mil casos da doença, com 4 milhões e 60 mil pacientes já recuperados.
Milton Ribeiro se defende, diz que apesar de todas as convicções que tem como pastor, é ministro de todos. Em entrevista na quinta-feira, o ministro da Educação atribuiu a homossexualidade a famílias desajustadas, mas agora afirmou que não quis ofender ninguém.
O ministro diz que foi tirado do contexto a sua fala, e esse é o problema às vezes de certas entrevistas, né? Quando o entrevistador está mais preocupado em conseguir alguma coisa para lacrar com a sua plateia do que expor de fato ali o pensamento relevante do ministro. Agora, essa questão toda gera um impasse para os progressistas, né? Porque o que o ministro, que é pastor, está dizendo é que ele considera o homossexualismo ou a homossexualidade um comportamento pecaminoso. E essa é a visão de muitos religiosos. E a esquerda progressista alega que isso não é verdade porque a pessoa já nasce gay. São os mesmos que dizem, por exemplo, né, que ninguém nasce ou homem ou mulher, que o gênero é uma escolha, uma construção social. Então é um baita dilema. Agora, o ministro tinha que aprender que não adianta muito ficar se justificando para essa patota, não. Quem quer entender, entendeu o que ele quis dizer, e quem não quer entender, não vai entender de jeito nenhum.
Olha, nessa questão eu acho importante fazer uma distinção aqui. Uma coisa é a convicção, a opinião pessoal dele acerca da moralidade de diferentes relações humanas. Isso é uma prerrogativa dele. Ele, enquanto cristão ou de outra religião, qual seja, pode ter a opinião que ele quiser sobre o que é certo e o que é errado em matérias de sexo. Isso não tem, primeiro, nada a ver com o trabalho dele de ministro da Educação, então não deveria estar aparecendo nesse momento. E segundo, ele foi além de uma mera convicção moral. Ele fez uma afirmação sobre a realidade, sobre os fatos, na qual ele diz que são lares desajustados que geram pessoas homossexuais. Essa afirmação carece absolutamente de qualquer evidência, e aí sim é bastante grave que alguém, ministro de Estado brasileiro, esteja repetindo afirmações sem base por puro preconceito que estigmatizam aí milhões de pessoas. Isso sim é um bom motivo para ele se desculpar e para estudar mais.
Donald Trump teria deixado de pagar imposto de renda por 10 anos. Reportagem do The New York Times aponta que o presidente pagou cerca de $750 em 2016 e 2017, mas o republicano diz que perdeu dinheiro e negou as informações do jornal.
Pois é, a primeira coisa é a fonte, né? O The New York Times é um jornal de ultra-esquerda que faz campanha e militância contra o governo de Donald Trump. Então, de onde vem o tiro já gera muita desconfiança. Segundo, que o próprio advogado do Trump negou, disse que são informações falsas, fake news, né? E que ele teria pago dezenas de milhões de dólares de imposto para o governo federal. E terceiro lugar, mesmo que seja verdadeira a informação, é muito comum nos Estados Unidos, porque há mais flexibilidade, você carregar prejuízos, e a gente sabe que o Trump atuou em várias áreas e muito arriscadas, né, como o próprio cassino, onde ele perdeu muito dinheiro, e isso tudo é permitido levar adiante para compensar impostos depois. Então não é anormal um empresário do porte de Trump ficar um bom período sem pagar os impostos porque ele acumulou prejuízos antes. Ou seja, é uma tentativa na véspera de eleição de arranhar aí a imagem do Trump para um jornal de ultra-esquerda que faz campanha, mas não vai surtir muito efeito.
Efeito eleitoral não deve surtir muito mesmo, mas que mostra realmente a realidade por trás do discurso, da narrativa do presidente, isso mostra. Em primeiro lugar, Trump não é um empresário muito bem sucedido, não. A única coisa dele que faz sucesso que ele vende é a própria imagem. O resto ele deixa um legado de destruição de valor dos investimentos dele. Segundo, também não é, se alguém tinha alguma dúvida, um homem de negócios muito honesto, usando toda a prática na fronteira da legalidade para pagar menos, inclusive gastos pessoais com a família dele, entrando como se fossem ligados às empresas ali. Enfim, um cidadão que, com tanto discurso contra imigrantes, paga menos imposto que qualquer imigrante ilegal dos Estados Unidos.
Incêndios florestais continuam avançando pela Califórnia, nos Estados Unidos. Neste domingo, fogo atingiu a região vinícola de Napa Valley, forçando a evacuação de várias casas e até de um hospital.
É lamentável, né? Mas isso aí serve para mostrar como tem muita narrativa ideológica e partidária por trás daqueles que acusam o presidente Trump, o presidente Bolsonaro e o governo Bolsonaro, né, pelas queimadas no Pantanal ou na Amazônia. Tem várias florestas no mundo inteiro que estão ardendo, que estão lambendo, né? E essas labaredas têm vários motivos. Alguns mais ideológicos vão tentar acusar o tal aquecimento global, outros vão achar que tem muitas questões locais, mas a verdade é que é muito mais difícil conter isso do que parece. Os Estados Unidos não carecem de aparato, de estrutura para poder coibir esse tipo de coisa, e mesmo assim a gente vê essas imagens na Califórnia, que é um estado dominado aí pelos democratas há décadas, né? E aí nessa hora a turma desvia o olhar ou cria outras narrativas porque não interessa apontar dedos, como acontece no caso do Pantanal.
Após batalha nos bastidores, Palmeiras e Flamengo entram em campo e ficam no 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, só de empates, o 1-1 foi o resultado de outros três jogos: Santos e Fortaleza, Atlético Goianiense e Botafogo e Vasco e Bragantino, enquanto Ceará e Goiás ficaram no 2-2.
Presidente do Atlético Mineiro fala em banir o Flamengo do Campeonato Brasileiro. Sérgio Sete Câmara destacou em entrevistas que o clube carioca acionou a Justiça Comum para pedir o adiamento do jogo contra o Palmeiras, o que é proibido pelo regulamento.
A renda do trabalhador brasileiro despencou até 25% durante a pandemia. A crise da Covid teve um impacto maior nos funcionários menos qualificados, mas mesmo quem tem ensino superior completo sentiu na pele os efeitos do coronavírus na economia.
Pois é, quase todo mundo no Brasil sentiu, eu inclusive senti, tenho certeza que muitos dos ouvintes aqui também tiveram sua renda em parte ou em grande parte diminuída aí ao longo da pandemia, e agora começamos o momento da retomada. Temos dois desafios aí: que o governo possa ser mais eficiente para ajudar nessa retomada, e isso vai exigir uma agenda de reformas, ela se torna ainda mais importante, e por outro lado, a gente também tem que ficar atento aí ao trabalho que o governo teve para atenuar o sofrimento de milhões de pessoas, que foi o auxílio emergencial, que também começa a se reduzir agora. Isso pode ter efeitos. O pior da pandemia provavelmente já passou, mas o esforço de recuperação está longe de ter terminado.
TSE terá parcerias com redes sociais para combater as fake news nas eleições deste ano. Segundo o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, o ideal é evitar ações contra as postagens e investir na prevenção das notícias falsas.
Pois é, né? Mas é curioso ver o Luiz Barroso falando isso e o TSE falando isso. O TSE usou como garoto propaganda para essa campanha contra fake news aquele youtuber que fez previsões alarmistas de que iam morrer pelo menos 1 milhão de brasileiros nessa pandemia, né? Isso foi fake news total. O Barroso também gosta de fazer lives com outros youtubers bobões, né, que tem um público infantil, e falando sobre ameaça à democracia não combina. Veja, a grande ameaça à democracia é justamente o ativismo de certos juízes de última instância que ignoram o seu papel, a sua missão básica de justamente fazer valer o que está escrito na Constituição. Barroso pode falar o que quiser, mas ele está sem muita credibilidade nesse campo.
Intenção louvável de se prevenir fake news, espalhamento de fake news. Lembrando, uma previsão errada que alguém faça, isso não é uma fake news. Fake news é uma mentira contada tendo em vista prejudicar um grupo político adversário. É jogar lama mesmo. É aquela história de Jean Willis defende a pedofilia. Era mentira, era uma difamação total. Jornalista Glenn Greenwald vai internado por cocaína, enfim, são gangsters da palavra que realmente usam da difamação e da calúnia para destruir pessoas que eles colocam do outro lado, não apenas um erro. Agora, quanto à iniciativa do TSE, positiva, se conseguir filtrar um pouco a informação, ótimo, as informações falsas, mas eu realmente não acredito que vá ser definidor ou que vai ser tão bem sucedido. Por quê? Porque a tecnologia está aí. As pessoas se comunicam livremente agora umas coisas, não tem como impedir isso e nem seria desejável impedir isso. Como é que você vai filtrar a informação, por exemplo, no WhatsApp? É diferente de outras redes sociais ali, você não tem uma plataforma que vá fazer qualquer tipo de controle do que você passa para as outras pessoas. Então, não tem muito como uma autoridade assim resolver esse problema das fake news na fonte. Acho louvável a tentativa, vamos ver o efeito, mas eu particularmente não boto muita fé no sucesso dessa empreitada.
Ainda bem, né? Porque imagina concentrar em alguém como o Barroso o poder de dizer o que é ou não verdade. O Joel só deu exemplo de ataques à esquerda, né? Ou à extrema esquerda. Fake news é, por exemplo, chamar o presidente Bolsonaro de fascista, né? Ou então rotularem já essa que foi a nova escolha do Trump para a Suprema Corte de ultraconservadora, só porque ela quer defender a Constituição. Fake news depende muito de a visão de onde está vindo, né? Porque a gente sabe que essa turma que faz esse discurso só quer realmente filtrar e censurar, essa é a palavra verdadeira, discursos da direita. Sobre apenas previsões erradas, eu não chamaria disso, né, Joel? Você imaginar que fazer uma cópia suja e mal feita de um relatório de um pesquisadores britânicos sem nenhuma credibilidade, que ia matar no mínimo 1 milhão de brasileiros, sendo que estamos aí em 140 mil mortes, você chamar isso de apenas um erro de previsão, eu acho que é muita benevolência, Rodrigo, para com o sujeito.
Mas peraí. No início da pandemia, ninguém sabia direito. A gente viu aqui no Brasil, por exemplo, o ex-ministro Osmar Terra prevendo, e o Bolsonaro, o presidente da República, seguindo o ex-ministro Osmar Terra, prevendo 800 mortos no total pela pandemia. Outro erro grotesco. Agora, se a pessoa errou lá atrás, mas vai se corrigindo, isso aí é parte do conhecimento. A gente não sabia como é que a pandemia ia se desenvolver direito ainda. Você disse, você confundiu um pouco aí, fake news também não é você aplicar um rótulo, fascista ou comunista, para o PT, por exemplo, também não é comunista, ou chamar alguém de extrema direita, você estava chamando aí o New York Times de ultra-esquerda também, isso não é fake news, isso aí é uma interpretação, uma tentativa de aplicar um rótulo, mas você não está caluniando, você não está inventando uma mentira para difamar ou destruir alguém, isso sim. E isso é uma conduta criminosa e que não pode ser tolerada.
Chamar de fascista quem não defende o fascismo não é difamação?
Joel, chamar de comunista quem não defende o comunismo também não. Isso é uma interpretação.
Mas quem não defende o comunismo? O PT não defende o comunismo?
Não, óbvio que não. Basta olhar os governos petistas. Não foi comunista.
O Foro de São Paulo, a Venezuela, o Fidel Castro em Cuba. Leu o manual do PT, Joel, o diretório?
Bom, até aí o governo Bolsonaro defende o fascismo do presidente da Hungria. Então também seria fascismo. Não é fascismo coisa nenhuma. Isso são palavras usadas num sentido mais amplo. Mas que você não está atribuindo um fato, uma conduta específica a alguém.
o número de eleitores cai em 40% dos municípios brasileiros. Por outro lado, nesse ano, mais três cidades passaram a barreira dos 200 mil votantes e podem ter segundo turno na disputa para prefeito.
Após receber alta de cirurgia, Jair Bolsonaro terá segunda-feira com agenda cheia de reuniões. No fim da tarde, o presidente ainda participará do lançamento do programa Mineração e Desenvolvimento no Palácio do Planalto.
Augusto Aras completa um ano à frente da PGR com um alinhamento quase total ao governo de Jair Bolsonaro. Indicado fora da chamada lista tríplice, o atual procurador-geral da República já defendeu o Planalto mais de 30 vezes e em apenas uma ocasião apresentou ação contra um ato do presidente.
Proposta de reforma tributária deve ser concluída ainda hoje pelo governo. O texto que será enviado ao Congresso será finalizado durante reunião do presidente Bolsonaro com líderes partidários e integrantes da equipe econômica.
Vamos ver se conseguem bater o martelo nesse vespeiro, né? O Paulo Guedes, o ministro da Economia, ele está obcecado com retirar os encargos que incidem sobre a folha para gerar mais formalização e mais geração de empregos no país. E ele está certíssimo, mas precisa compensar isso. E o instrumento que eles têm para compensar isso é a volta de um imposto nos moldes da CPMF. Isso foi rechaçado no início, o Rodrigo Maia não concorda, vários parlamentares não concordam, mas com o tempo foi ganhando peso. O que é uma promessa de campanha e não pode ser rasgada é a ideia de que pode ocorrer troca de tributos, para simplificar, mas não pode ocorrer aumento de carga tributária. E tem muitos empresários aí que estão desconfiando de que, no final das contas, isso vai ser mais difícil de cumprir do que parece.
Pois é, aparentemente o que uma CPMF poderia arrecadar supera o que seria baixado aí da desoneração da folha de pagamento das empresas aí. Vamos ficar atentos a isso. E outra questão também. Originalmente a ideia do governo era trazer em três etapas aí essa proposta de reforma tributária. Agora vai vir justamente esse ponto polêmico e que vai gerar muita discussão da CPMF e desonerações, mas havia também uma proposta de entrar-se em outras deduções de imposto de renda, por exemplo, foi ventilada lá atrás. Vamos ver se o governo segue com esse plano ou se termina a proposta de reforma tributária por aí. Agora, uma preocupação que eu levanto é: o tema deveria estar mais quente no debate público. A reforma tributária tem um potencial de, sim, reformular completamente o ambiente de negócios do Brasil. O tempo que as empresas levam para pagar tributos no Brasil é uma aberração mundial, não tem comparação. Então é algo que pode nos tornar uma economia muito mais eficiente, sim. Então merece ser uma das prioridades da discussão do governo e do Congresso. Temos que cobrar ambos.
O Uruguai é o primeiro país da América do Sul a realizar eleições na pandemia. Com a Covid-19 sob controle, mais ainda sob medidas de isolamento e higiene, cerca de 2 milhões e 600 mil pessoas foram às urnas escolher prefeitos e governadores.
Mais um domingo de protestos termina com pelo menos 200 detidos em Belarus. Segundo opositores de Alexander Lukashenko, o ato deste fim de semana reuniu cerca de 100 mil pessoas na capital Minsk.
Esse caso mostra só, é bom, né, para lembrar, de onde vêm as verdadeiras ameaças à democracia. Porque, dependendo aí de uma certa turma que gosta de lacrar, os discursos apontam sempre para Trump, Bolsonaro, que não estão ameaçando nada nas democracias. O Trump está finalizando o quarto ano de mandato respeitando todas as regras do jogo, né? Inclusive, são os democratas que vêm tentando, muitas vezes, abusar de poderes e ameaçar com nada está fora da mesa para poder virar no tapetão certas decisões, né, do governo federal. Enquanto que países que, de fato, vivem riscos à democracia, esses aí passam ignorados, até porque os nossos jornalistas não gostam muito de criticar a China, por exemplo, né, porque é um parceiro comercial importante, e a Venezuela a gente sabe também que incomoda apontar muitos dedos, porque afinal de contas é uma ditadura socialista camarada da turma do PT e PSOL, né? E aí não pode acusar, mas as verdadeiras ameaças à democracia não vêm de Trump e Bolsonaro, isso aí é puro discurso ideológico.
Valtteri Bottas vence o Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1. Punido por infrações nas voltas de alinhamento, Lewis Hamilton chegou em terceiro, logo atrás de Max Verstappen.
Favoritos estreiam com vitórias em Roland Garros, o último Grand Slam de tênis deste ano. Stan Wawrinka, Alexander Zverev e John Isner já se garantiram na segunda rodada. E entre as mulheres, a cabeça de chave, número 1, Simona Halep, também venceu com facilidade.
Esse foi o podcast da Pan. que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, basta acessar o nosso site jp.com.br.
Podcast da Pan.